Olá, boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Depois de duas sessões seguidas aí de queda, Chicago para soja teve um dia positivo hoje. Ganhos de 4, 5 pontos nos principais vencimentos, mas a grande surpresa do dia, o grande destaque do dia, na verdade, foi o milho, que teve uma valorização significativa de 2 dígitos nos principais vencimentos. Vamos entender o que aconteceu em Chicago, quais são as informações e como os preços devem se comportar a partir de agora. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Jack Scovell, direto lá da Price Futures. O Jack está falando com a gente direto de Chicago. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar entendendo o mercado hoje. O mercado não recebeu bem o acordo, trabalhou aí duas sessões seguidas de queda. Hoje a soja reagiu um pouco aí, Jack. Alguma novidade para a soja?
Não muito, em toda a realidade. Soja cresceu com milho. Milho subindo como de 12, 13 centavos ao final do dia. E isso é clave para a soja montar 6 centavos de ganância ao fim. Mas estamos escutando de demanda pelos chinos, mas também os gráficos depois de 2 dias por abaixo, mostrando que provavelmente a soja grau e especialmente o milho están puntos de compradores apareciendo, e isso passou também.
Então, existiu uma movimentação de compra do milho, mas tem alguma informação concreta aí, Jack?
Não há nada concreto. Só ideias que os chinos compraram, pode ser 2 a 4 barcos de milho aqui, mas nada está confirmado. Estou acreditando com a atividade de hoje que está passando, mas nada está confirmado.
Agora, isso é para milho. Para soja, tem alguma compra estabelecida aí ou alguma novidade, não?
Não. E realmente, soja grau só subiu com milho. Especialmente com milho perto de seus máximos 2 dias, é quando a soja começou a subir. Isso quase 100% um dia de milho subindo, e com soja grau e trigo subindo com milho, mais que qualquer outra coisa.
Mas isso é uma compra de fundos, Jack?
Fundos compraram, sim. Fundos compraram em milho, pode ser 15, 16 mil contratos. E compraram soja grau também. E eu não vi os comércios provavelmente comprando em milho também. E todo mundo, ao fim, comprando em milho, porque milho está fazendo um reverse. Realmente impressionante durante o dia de hoje.
Enfim, alguma expectativa do que pode acontecer aí com o mercado, Jack, a partir de agora?
Bom, um key reversal em soja grau, digamos aqui, e um dia bem impressionante em milho, provavelmente significa a possibilidade de mais compradores na próxima semana. Eu acho que provavelmente a soja grau, e especialmente milho, estão com tendências a subir.
E você trabalha hoje com que números aí para soja, por exemplo?
A soja grau, por exemplo, pode subir agora. Provavelmente vai para 9,40, 9,50 de novo, 9,50 provavelmente de novo, mas depois 14 centavos, 9,44 e depois 9,60.
Como é que é? 9,44 e depois 9,60?
Sim, em março, contra março.
Uhum. A gente fechou março a 9,29, ou seja, tem mais uns 30 pontos aí então para subir, Jack.
Sim, pode ser.
30 pontos. Ok. É diante dessa expectativa de continuidade da compra de fundos, né?
Sim, fundos comprando, mas os chinos vão comprar aqui. Provavelmente outros países vai entrar em nossos mercados para comprar. Brasil e os Estados Unidos competitivos agora. Brasil pode sentir mais compras também, mas provavelmente eles compram aqui. Temos soja grão mais fresco e é mais interessante comprar aqui.
Hoje, o acordo deixa claro, né, Jack, que eles vão respeitar aí o mercado, enfim, as condições de mercado estavam no acordo. Nesse momento, é mais barato comprar soja no Brasil ou aí nos Estados Unidos?
De meu entendimento, estamos muito competitivos com o Brasil. Pode ser mais, um pouquinho menos preço no Brasil, mas não tanto.
A soja americana, nesse momento, está mais competitiva?
Sim. Tá. Quase iguais, Brasil possivelmente um pouco menos.
E isso leva vocês a acreditarem que a China vai comprar um pouco de soja aí dos Estados Unidos, pelo menos para dar nesse momento, para dar uma sustentação aí para o acordo, Jack, será?
Sim, isso pode ser. Por curto prazo, eles precisam comprar aqui para honrar, para mostrar boa fé. Eu concordo entre nós.
Uhum. Mas a partir de...
Com preços mais ou menos competitivos, eles compram aqui.
Uhum. Mas a partir de março, a soja brasileira tende a ficar mais competitiva em função da entrada da safra, Jack. Você vê a possibilidade da China continuar comprando dos Estados Unidos normalmente ou ela mudaria aí as suas compras para o Brasil? Qual a expectativa dos americanos em relação a isso, Jack?
Não, eu acho que depois de março eles compram lá. Isso eles já falaram que isso vai passar.
Ou seja, o mercado volta, Jack, na sua opinião, àquele status de antes da guerra comercial, onde o Brasil fornecia soja para a China no primeiro semestre e os Estados Unidos tinha oferta aí para atender a China no segundo semestre. Será que volta aquele patamar anterior à guerra comercial?
Sim, provavelmente. Provavelmente. Eu acho que isso vai normalizar agora. E com razão, é melhor para eles comprar lá durante o safra. É melhor para eles comprar aqui durante nossa safra, sem dúvida. E entre safras, quando seria alguma guerra entre Brasil e os Estados Unidos, mas se somos competitivos, provavelmente o negócio vai por aqui, porque eles têm que honrar seus concordos aqui.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Dessa forma, será que eles vão conseguir honrar o acordo? Se eles mantiverem essa estratégia de comprar uma parte do ano do Brasil e outra parte dos Estados Unidos, será que eles vão conseguir honrar o acordo?
Sim, é razoável achar nisso. Que eles compram montos grandes durante nossa safra e durante sua safra eles compram montões lá. E quando depois de sua safra dependerá em preço e se os preços são competitivos, somos em bom estado para ganhar uma parte desse negócio.
Ô Jack, você falou aí de alta da soja em Chicago, pelo menos nos próximos dias, em função dessa expectativa do mercado em relação a novas compras, principalmente do milho. Você falou de março chegando aí a 9,40, depois 9,60. Tem possibilidade de bater os 10, de voltar para os 10 diante desse acordo que foi feito? Ou o acordo deixa alguma dúvida aí para o mercado?
Eu acho que seria difícil porque todo mundo sabe de boas condições lá em Brasil e que o Brasil deve produzir muita soja grau. Por isso, 10 dólares seria difícil, mas não está impossível.
Dependeria do que, Jack, na sua opinião?
Dependeria, quem sabe, realmente. Com a produção grande lá, dependeria com dólar americano, divisas e toda essa coisa.
Entendi. Para que a soja americana ficasse mais competitiva, né? Se a soja americana tiver mais competitiva, fatalmente as compras acontecem por aí.
Sim, é possível.
Muito bem. Ok. Ô Jack, só uma última pergunta. Por que o mercado reagiu mal ao acordo, Jack? Foram 2 dias de baixa aí no caso da soja especificamente.
Os negociadores aqui, operadores aqui, mostraram infelicidade com o concordo, porque não há nada concreto dentro do concordo que nosso entendimento. Isso é importante para nós conhecer exatamente o que compram eles, mas com rumores e ideias que eles compraram em milho hoje, isso mudou a tendência para por em cima.
Essa indicação de que eles estão voltando às compras pode mudar um pouquinho esse pensamento negativo aí do comprador, então?
Exatamente.
Muito bem. Jack Scoville, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Jack.
Ok, sempre eu gosto de aparecer aqui.
Um abraço para você, até a próxima.
Ok, obrigado.
Jack Scoville, Price Futures, portanto, analisando o mercado, um mercado que hoje foi positivo para a soja, mas, segundo o Jack, muito em função do que aconteceu com o milho. O milho teve uma reação muito boa, um mercado muito bom na análise do Jack, com especulações, segundo o próprio Jack, não tem nada de concreto aí em relação à compra efetiva, no entanto, especulações chegaram ao mercado de que a China teria comprado entre 2 e 4 navios de milho aí dos Estados Unidos. E comprar soja seria uma questão de tempo, portanto. Ou seja, isso trouxe um revés aí para o mercado, que estava desanimado, achando que a China poderia não trazer aí todas as possibilidades de compra que foram apresentadas durante o relatório. Então, o mercado parece que deu um passo positivo e, segundo o Jack, a tendência é de que esse sentimento positivo permaneça, os fundos continuem comprando e isso pode levar o mercado a buscar, segundo o Jack, os 9,40 no primeiro momento, para o vencimento março, e depois, posteriormente, aí 9,60, portanto, um ganho aí de 30 centavos em relação ao que está sendo praticado hoje. Mas os 10 dólares que eram previstos, portanto, com a assinatura do acordo, está mais difícil de acontecer. Não é impossível, mas, segundo o analista, está mais difícil de acontecer. Vamos aos números, então. Vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. O março, 9 dólares e 29 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. Maio, 9 dólares e 42 centes por bushel, alta de 4,75. Julho, 9,55, 5 de alta. E o agosto, 9,58, alta de 4 pontos. Vamos ver o milho. Esse sim teve um dia bastante importante aí para os negócios. Março subindo 14 pontos a 3,89. Maio, 3,95, 12,75. Julho, 4 dólares por bushel, 11,75. E o setembro fechou também a 4 dólares por bushel, 9,5 de alta aí para o milho. Vamos ver o trigo. Março, 5 dólares e 71 centes por bushel, 5,75 de elevação, a mesma alta para maio, que fechou a 5,72. Julho, 4 de alta a 5 dólares e 70 centes. E o setembro, a mesma alta de 4 pontos a 5 dólares e 76 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.